Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, né, atuais para você, claro, e sua participação importante pelo nosso WhatsApp. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita para o 99983-0029.
Não, 99983. Não. 9983 é o seu celular. Você vai divulgar o seu celular? Então deixa quieto. É o WhatsApp da Gabi é o
98829-1029.
Gente, o Marcos ia divulgar o número dele. Ia congestionar esse celular.
Nem tanto. 98829-1029 para você mandar sua mensagem escrita. E também, logo mais, vamos liberar o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo, Marcos. Olha, daqui a pouquinho vamos ter entrevista com o presidente da CDL de Ilhéus, o Anselmo Clemente, e também com o gestor de negócios da CDL de Ilhéus, o Paulo Moreira. Vamos falar de Natal Encantado de Prêmios da CDL de Ilhéus. Está chegando, hein? Será que esse ano eu consigo ganhar alguma coisa, Marcos?
Vamos
porque
torcer,
a minha,
né,
vida é ir lá depositar os cupons.
Comprar bastante.
E eles sabem disso, porque todas as vezes que eu chego lá para depositar, tá lá, Paulo Moreira e Anselmo, uhum. Meu filho, abençoe aí, meu, que eu ganhe.
Vamos comprar, né? A concorrência é grande.
Vamos comprar, então. Bem, gente, o Jornal do Meio-Dia dessa quarta-feira já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50%, até 100% para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que está rolando a Super Black na Supermoda, 20% de desconto à vista, 10% de desconto e você parcela em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. Bem, minha gente, lembrando que hoje, no finalzinho do programa tem o quê? Aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zuncas Adecor, Anselmo. Do nosso amigo Rodrigo. Já passei lá ontem, fiz minhas compras lá para decorar a minha árvore de Natal, viu? O preço lá tá bacana, viu?
Verdade.
Pois é, então vá lá na Zuncas Adecor. Pode falar, Anselmo. Pode falar.
Queria inclusive mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo aí, realmente, né? É o nosso diretor de eventos e dizer realmente que os preços da casa, das Zuncas Adecor está 10.
Vou mandar um boleto extra aí do comercial. Mas é isso, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo bem bacana aqui com o Anselmo e também com o Paulo Moreira, né? CDL aí trazendo mais uma vez, terceira edição já, gente, do Natal Encantado. Que maravilha, hein? Bem, vamos só deixar aqui os nossos ouvintes bem informados logo com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Sindmed divulga carga contra a realização do carnaval em 2022. Olha, os médicos estão preocupados, uhum, né? E, inclusive, 58 cidades do estado de São Paulo já divulgaram aí que não vão realizar carnaval porque, segundo o especialista, a realização do carnaval pode dar um boom aí novamente de casos de Covid-19 no país.
Jornal Dia de Teresina, governo discute reajuste salarial de servidores.
Jornal Meio Norte, Teresina, energia solar, ponto, vai investir 4 bilhões de reais no Piauí e Ceará.
Folha de Pernambuco, feirão Limpa Nome agora é presencial.
Jornal do Comércio de Recife, milhares de crianças fora de creches no Recife. Triste realidade, né, gente?
Diário do Nordeste de Fortaleza aumenta a procura por vacina no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, decisão do Supremo fará Estado perder 300 milhões de reais durante o ano.
Gazeta de Alagoas de Maceió, proposta eleitoreira. Deputados acusam Renan Filho de usar máquina para fins políticos.
Jornal Imparcial de São Luís, CPI dos Transportes Públicos de São Luís, será instalada hoje.
Correio Brasiliense do Distrito Federal avança acordo para que auxílio de R$ 400 seja permanente.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, reajuste médio das mensalidades escolares no estado será de 9,8%.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, mensalidades. Escolas já calculam aumento.
Essa é uma realidade, né, em todos os estados brasileiros, né, as escolas aí particulares já fazendo alguns reajustes, né, porque alegam muitas perdas, né, por conta da pandemia.
E nem toda aquela quantidade de alunos retornaram, né, retornou para essas escolas particulares.
É verdade. Vamos de jornal Estado de São Paulo. Inflação e juros devem tirar mais de 44 bilhões do comércio no fim de ano.
Agora, São Paulo, o INSS limita as contribuições atrasadas na aposentadoria.
E jornal Valor Econômico de São Paulo, articulação. Proposta que reverte PEC da Bengala e antecipa a aposentadoria no STF, avança na Câmara Federal. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos falar agora de boletim da Covid. Temos apenas o boletim da Covid aqui atualizado de Itabuna, tá? Que informa que são... O boletim saiu ontem à noite, né? Dia 23. Informa que Itabuna tem 140 casos ativos, tá? 8 pessoas em internamento de leitos de UTI, 15 leitos de UTI disponíveis. 5 pessoas em internamentos clínicos e 13 leitos clínicos disponíveis, tá? Então, vou aproveitar e falar logo aqui, trazer uma informação de alerta, que vem de Itabuna, tá? Itabuna registrando aí aumento de 100% de casos ativos da Covid-19 em 24 horas. Mais que dobrou o número de casos ativos de Covid-19 em Itabuna em apenas 24 horas, de acordo com dados da própria Secretaria Municipal de Saúde. Eram 69 pessoas infectadas pelo Covid em tratamento na segunda-feira, né? Anteontem, dia 22. E ao final da tarde de ontem, esse número saltou para 140. Os números estão disponíveis no boletim diário que eu acabei, né, de divulgar. A Secretaria de Saúde também revela que foram registrados 71 novos pacientes infectados pelo vírus em Itabuna na segunda para a terça. E eram 35.306 casos positivos na segunda, né, o total, né, gente, que é desde o início da pandemia. E aí ontem passou para 35.377 este total, tá? E os números aí do boletim eu acabei de divulgar para vocês. No momento tem 8 pessoas em leitos de UTI e 5 pessoas em leitos clínicos. Então Itabuna tem hoje 140 casos ativos. Ilhéus não tem divulgado o boletim da Covid diariamente. Nós não estamos recebendo, tá? Eu sempre cobro a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. O pessoal lá diz que cobra a pasta da saúde. Então, se eles não recebem, não tem como divulgar para a imprensa. E eu queria saber do seu secretário de saúde, por que que não está saindo o boletim da Covid diário em Ilhéus? Qual a dificuldade? Só que nós temos fontes, né? A gente pesquisa. A gente já sabe que tem muita gente internada em leitos de UTI no Hospital Costa do Cacau, né? E é uma situação de alerta, tá? Isso. Quantos são de Ilhéus? Eu só posso dizer se eu tiver o boletim oficial. Se tem um só de Ilhéus e o resto de outros municípios. Dizem que um é de Ilhéus e os outros são de outros municípios, como estava vindo naqueles boletins diários, né? Uhum. Só que a gente não sabe a realidade. Sem o boletim, a gente não pode que afirmar, ah, são 6 pessoas, uma de Ilhéus, 4 de fora. Enfim, eu acho que a Secretaria de Saúde tinha que ter essa preocupação de diariamente divulgar esse boletim. É como eu sempre digo aqui, nós divulgamos diariamente, porque os ouvintes pedem, né, Marcos? Isso. Hoje, pela manhã, o Tony Café fazendo aqui, o Ligou Pedir Tocou, ele me chamou, Kátia, tem ouvinte aqui perguntando, vai ter ou não vai ter? Vai divulgar ou não vai divulgar o boletim da Covid de Ilhéus? A gente tenta divulgar, né? Mas se a secretaria não libera, não tem como a gente divulgar um boletim atualizado. Eu não vou ficar aqui divulgando um boletim atrasado. Isso não tem lógica. Me desculpe, seu secretário. Uma secretaria de saúde que se preze, ela disponibiliza todos os dias um boletim atualizado da Covid-19. Porque Itabuna faz isso todos os dias. Inclusive, quando Itabuna tem problema no ESUS, que é o sistema onde deixa tudo compilado lá em relação aos dados e libera e deixa tudo ok, eles informam para a imprensa. Ó, tivemos problema lá com o sistema do ESUS e não podemos hoje providenciar o boletim da Covid. E Léo não, Léo nem informa nada, né? Então, eu não entendo o que acontece. Então, eu aproveito e deixo a sugestão aqui para a SECOM, que a Secretaria de Comunicação de Léo tem que cobrar. O papel da SECOM é informar, né? Então, cobre a Secretaria de Saúde. Viu? É. Cobre.
Inclusive, serve como alerta, como você falou, para os ouvintes, para a comunidade geral, porque se a Prefeitura não está divulgando a Secretaria de Saúde, então fique atento, porque os casos estão aumentando, tenha cuidado, redobre os cuidados aí. Cara.
Exato, os casos têm aumentado, sim. Vou voltar a dizer o que eu disse aqui ontem. Na Europa, está tendo surto de Covid dos não vacinados, tá? E isso já está gerando lockdown e acaba afetando todo mundo. Então, a gente não quer que isso aconteça no Brasil. A gente espera que as pessoas tomem consciência, se vacine. Quem já se vacinou, pegou a doença, acabou sendo internado, porque tem, sim, pessoas vacinadas internadas. Vocês têm que tomar os cuidados. Cada um fazendo a sua parte. O Brasil viveu essa situação toda, por quê? A gente sabe que, infelizmente, muita gente relaxou. Então, se os cuidados, se cada um fizer a sua parte, as coisas melhoram, né? Aí fica aí nessa pressão, vamos ter carnaval, tem que fazer carnaval. Pelo amor de Deus, gente, tenha consciência. Pense na saúde do povo primeiro.
E tem pessoas que tomaram a segunda dose já da vacina e não consta ainda no aplicativo Conect SUS. A gente não sabe se é falha da CESAL em Ilhéus ou se é a CESAB, né?
Pois
em repassar esses dados.
Pois é, a gente pede que agilizem, cada um fazendo a sua parte. Olha, atenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa que a aplicação da vacina da Pfizer está suspensa hoje, tá? E, de acordo com a Secretaria, a suspensão é temporária, se deu por conta da falta, né, do imunizante, ou seja, acabou, mas vai chegar outro estoque aí de vacina. Então, a estratégia programada para quarta-feira não atenderá o público apto a receber a segunda dose de vacina e nem adolescentes de 12 a 17 anos que só recebem a vacina Pfizer. Lembrando que está tendo nos postos de saúde, sim, a vacinação contra a Covid-19, no caso, para quem vai tomar a primeira dose, quem tem 18 anos ou mais, tá? E está tendo a aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e Coronavac, para quem está agendado até hoje, 24 de novembro. E a aplicação da Pfizer, como eu disse, para os adolescentes, está suspensa, tá? Então, quando chegar a informação aí, a gente divulga novamente. A aplicação da dose de reforço, terceira dose, para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses também está suspensa, tá? Isso hoje, na quarta-feira. Então, amanhã deve ter uma outra informação, a gente divulga aqui para vocês se já tem, se já está tudo ok ou quando estará, tá bom assim? Olha, como são 12 horas e 35 minutos, vamos logo a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos dar início aqui à nossa entrevista do dia. Os nossos entrevistados já estão aqui no estúdio, né? É o Anselmo Clemente, presidente da CDL Ilhéus, e também o Paulo Moreira, gestor de negócios da CDL Ilhéus. O assunto, gente, Natal Encantado de Prêmios da CDL Ilhéus. Boa tarde, Anselmo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Paulo, para você também. Vai ter que dividir aqui, viu?
Vamos ter que dividir, Paulo.
Vamos dividir aqui o microfone. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela e região aí que estão ouvindo essa Gabriela, que é líder de audiência. Estamos aqui mais uma vez. E só tenho que agradecer, uma parceira forte aqui do CDL de Ilhéus. E mais uma vez estamos aqui para poder divulgar mais uma grande notícia aí para o comércio de Ilhéus aí, nesse final de ano.
Terceira edição, né, Anselmo, do Natal Encantado?
Terceira edição. Parece que foi ontem isso.
É.
Né? A gente estava sentado em uma reunião e pensando no que a gente podia fazer para movimentar o comércio, né, o comércio local. E aí a diretoria composta por Valderico Júnior, Paulo Moreira, diretoria atual, e aí decidimos realmente partir para a frente aí, e com certeza estamos no terceiro ano mais forte e com certeza uma coisa mais sólida.
Então, Paulo Moreira, quando é que começa aquela ornamentação bonita que vocês sempre organizam aí no Natal Encantado de Ilhéus?
Olá, da CDL Ilhéus. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Puxa um pouquinho o microfone para cima.
Grande torcedor do Bahia.
Somos,
é isso aí. E na sexta-feira, tenho certeza, nós vamos consolidar nossa permanência aí na Série A.
Deus abençoe.
Quero dar uma boa tarde aí a toda a região aí, aonde chega a Gabriela FM, chega com essa substância de informações, de notícias. Isso é muito importante. E nós estamos aí nos aproximando aí de um período sublime, né? Uhum. Na religiosidade, na cristandade, já como colocou o nosso presidente, é o nosso terceiro ano que nós estamos aí, e com certeza absoluta as pessoas têm acompanhado, é aquele um bloco de carnaval que tinha assim, cada ano sai melhor, né? E esse ano aí inovamos, melhoramos bastante, nós consolidamos essa parceria aí com a Prefeitura Municipal, o prefeito Mário Alexandre e a secretária Soane também nos apoiando intensamente aí, e o comércio, o pessoal, e gente, a gente ter o apoio da Gabriela FM é substancial para que as coisas se realizem, se concretizem. Então é nesse momento aí que a gente vê o momento natalino, que as famílias, né, se juntam, nós estamos aí fazendo aí com que essa sustentabilidade do comércio, da economia, vinculado aí ao sentimento religioso, e tentando impulsionar o turismo na cidade de Ilhéus, né? Uhum. E aí estamos aí, a partir de amanhã já se começa a implantação aí já do Natal Encantado, na catedral, na Praça da Catedral, e nas artérias principais das entradas do centro do comércio. Uhum. O presidente vai dar adiantamento de algumas outras coisas, depois a gente retorna.
Então, Anselmo, a ornamentação oficial já começa a partir de amanhã, né? Claro, leva uns 2 dias ou 3 para arrumar.
É verdade, começa mais ou menos com 48 horas ela já estará pronta, né?
Uhum.
E aí a gente vê realmente que a cidade vai ficar num astral bem melhor, um astral, né, maravilhoso, que você possa sair de suas casas e fazer compra no comércio de Ilhéus.
Inclusive, nesses últimos dois dias, teve a seleção do Papai Noel já, né?
É. Estamos realizando uma seleção de Papai Noel, que realmente é uma coisa complicada. A gente passar o Natal sem ver o Papai Noel esse ano. Né? No ano passado, tivemos essa dificuldade de a gente não ter, né, o Papai Noel, uhum, próximo. Mas, com certeza, o CDL está proporcionando essa parte do Papai Noel, junto com a grande parceira aí, que eu não falo nem apoio, né? Que se realmente a Prefeitura Municipal de Ilhéus não tivesse em conjunto com a gente, uhum, dificilmente a gente estaria aqui falando sobre o Natal Encantado. É a grande parceira, realmente. Como eu te falo, né? É uma parceria que deu certo, realmente, CDL e Prefeitura, com o Mário Alexandre. Soane também, que deu a maior força esse ano, que a gente ampliou muito essa parte do Natal Encantado. Estamos aqui firme e forte para dar continuidade e fazer um bom trabalho.
Inclusive, né, Marcos Bezerra, a ornamentação de Natal num comércio realmente encanta. Então não é à toa que em Ilhéus é o Natal Encantado de Prêmios. É. E a gente que quando vai ao comércio que vê aquela ornamentação, tudo muito bonito, parece que deixa a gente mais animado.
É um chamariz. Eleva a autoestima.
Eleva.
Né, com base nisso, eu pergunto ao Anselmo, ao Paulo Moreira, além da ornamentação, o que, é que a CDL de Ilhéus vai proporcionar essa parceria, né, com seus associados, com o comércio, a classe tão sofrida durante essa pandemia, né, que perdeu tanto?
A gente pensa, Marco, da seguinte forma: a gente tem que realmente incentivar o consumo do comércio local. A gente não pode deixar do comércio ficar um pouco, ficar abandonado e ficar de uma maneira desestruturada. Então o CDL vem fazendo essa parte, o CDL vem numa pegada maravilhosa aqui, com sede nova, mostrando para o comerciante que pode confiar na CDL de Ilhéus e pode realmente ir lá adquirir sua campanha e fortalecer, porque assim você acaba fortalecendo todo o comércio. Você não só se utiliza para si. Então são 50 mil de prêmios, são 50 mil que volta para o comércio, Marco, que é mais importante. Então, assim, esse ano a gente tinha aquele objeto de desejo, que era um carro. No ano passado a gente, né, fortaleceu com Vale Compra, mas esse ano a gente inovou mais uma vez. Vai ser 75 sorteios. Imagina.
Sim.
São 25 cupons de R$500. Né? São 50 cupons.
25 cupons de R$1.000.
Então, são 25 de cupons de R$1.000
e
50 de R$500.
Isso mesmo.
Imagina que a gente vamos fazer 75 sorteios, então isso vai ser maravilhoso. Então, realmente, a gente vai disseminar esse valor pelo comércio e vai ser maravilhoso.
Ai, tá vendo, Marco? Acho que esse ano eu vou ter mais uma oportunidade aí.
É um incentivo.
Uma oportunidade maior para ganhar esse Vale Compra.
Olha, Marco, o mais impressionante é que quando a gente vai fazer o sorteio, Kátia é a primeira a chegar para botar os cupons dela assim, e fica torcendo para ganhar. E
faz figa, né, do lado dele.
Oi, gente, tem que aproveitar, né, gente? Mas então, Anselmo e Paulo, Natal Encantado de prêmios da CDL de Ilhéus vai premiar aí todos que comprarem no comércio de Ilhéus, né? Os lojistas que ainda, se por um acaso ainda tiver lojista que não aderiram à campanha, dá tempo, né? Dá tempo.
Não, dá tempo sim, só procurar, ligar para a CDL lá, o pessoal está lá à disposição. E é como o Marcos fez um questionamento. A gente assim tem buscado assim, Kátia, fazer elevar a autoestima do comerciante. Depois da pandemia, as pessoas acreditando que as coisas estão melhorando, que vão melhorar, estão participando. A CDL, no esforço da diretoria, com apoio do governo municipal, está com sua sede própria no centro, no coração do comércio de Ilhéus. 47 anos de entidade.
Nossa.
Agora que a entidade tem sua sede própria.
Nossa.
Isso aí é muito interessante, a coisa ficou assim, motivada, né?
Verdade.
E as pessoas que ainda queiram adquirir os kits, participar, ligar para a CDL, se me permite, eu posso dar o número do telefone?
Pode, fica à vontade.
Então você anote aí, por favor. Você que quer comprar, adquirir um kit para participar, o telefone é 99157-0025. Eu vou repetir, com sua permissão. 99157-0025. Ligue, você será atendido, estará participando no Natal Encantado. Não é que eu diga assim, venha participar, ajudar a CDL, não. Ajude a movimentação do comércio, o dinamismo do nosso comércio. E você que está no comércio, você que vai comprar nas lojas de Ilhéus, a gente faz um apelo. Você quer ver o comércio de Ilhéus melhor? Nós estamos lutando para fazer o comércio de Ilhéus melhor. Você quer ver o comércio de Ilhéus melhor? Compre nas lojas que tem um selo na porta, que tem lá. Faça a sua compra aqui, exija o seu cupom.
Sim.
E dizer para você, já me despedindo, agradecendo aí a minha participação, de que na sexta-feira agora, nós estaremos aqui rodando nos bairros de Ilhéus, no centro do comércio, com o mini trio, com o Papai Noel, entendeu?
Ah, que legal.
E com o locutor, dando as informações gerais, entendeu? Vai ser o lançamento oficial do Natal Encantado da CDL de Ilhéus.
E eu aproveito então, pergunto ao Anselmo, a partir de quando, tipo, a pessoa comprou, já recebe o cupom, já está valendo a partir de quando?
Realmente, Cátia, a partir de sexta-feira agora, nós já vamos começar a entregar os cupons às lojas. Né?
Maravilha.
E é uma abertura, porque a gente tentou apertar mais para chegar junto do projeto Natal Encantado, já está montado. Uhum. Então você começa a conciliar uma coisa com a outra.
Claro.
E a partir da sexta-feira, realmente, os cupons já estão na loja. Eu queria agradecer os comerciantes que já adquiriram.
Os parceiros, né?
Comerciantes do...
Pode.
Da Central de Abastecimento, do Vilela, do Nossa Senhora da Vitória, do Centro, que é mais importante, da 7 de Setembro, que isso, sempre dão essa força para o CDL, que eu não posso deixar de não estar lembrando deles aqui. São essas pessoas que dão sempre aquele voto de carinho, né? Aquele voto de dizer, não, Kátia, o cara que participa, que os primeiros que a gente bate na porta e participa, são aqueles caras que falam assim, não, é do CDL, venha. Recebe a gente na maior felicidade, compra o cupom, que ele sabe que ele está fortalecendo o comércio.
Uhum.
Né?
Isso é
então,
importante.
E fora os patrocinadores, que não posso deixar de estar aqui falando dos meus patrocinadores, que é importante. Todo ano que passa, a gente vem trabalhando de forma... Eles estão observando que a gente está trabalhando de forma séria, que são os supermercados Meira, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, né? A ITS Internet, o Sicred, a Bamin, o Grupo Velanes, a F Nogueira, a VIP Segurança, a Faculdade de Ilhéus, a Gabriela FM, a Ilhéus FM e a Faculdade Mata Thaís. São essa rede de patrocinadores que acreditam no trabalho da CDL e estamos aqui forte e juntos a gente vai caminhando.
E, Kátia, é uma coisa natural, né? O cliente ele vai em busca de preço, de qualidade, mas se tiver um cupom para ele participar de uma promoção dessa, o lojista...
O incentivo é maior.
Chama a atenção. Ele
sabe que o dinheiro vai retornar para o comércio.
Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente que gosta de arrumar a árvore de Natal, a gente vai comprar aqueles de novembro a dezembro, a gente começa a comprar as ornamentações. Eu falo a verdade, eu dou a prioridade para onde tem o cupom. Então. Porque eu vou ganhar o cupom e concorrer.
Né? R$1.000?
Não é, gente?
R$2.000, R$5.000?
Vai pagar ainda sobrar o que você gastou no comércio. Então é um incentivo muito grande, né, Marcos?
A esperança de ganhar algo é sempre um alento, né?
É um incentivo. Ainda mais no final de ano, hein? Ó, apresentão de Papai Noel.
E com certeza, viu, Kátia? E a gente, eu também prezo, né? Que eu, apesar que eu trabalho também na parte da saúde e... Gente, estamos chegando num momento não difícil, mas um momento que precisamos ainda prestar atenção nos protocolos de segurança.
Claro.
Né? Eu sempre prezo que os comerciantes ainda continuem disponibilizando álcool gel, pede para os seus clientes utilizar as máscaras e, principalmente, o distanciamento social. Então, são essas coisas que ainda prezo, ainda falo com todos os comerciantes e falo para a gente não pode deixar isso de lado.
Verdade.
Temos que continuar, porque assim, a gente é a força do comércio e a gente deu exemplo no ano passado, né? O comércio de Léo deu exemplo nessa parte. E a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que estar continuando com essa força que eu sei que a gente vai ajudar muito a essa parte difícil.
Olha, Anselmo, bem lembrado, porque a gente ainda vive, nós brasileiros, nós vivemos uma pandemia ainda, os protocolos devem continuar. E, claro, né, gente, dessa forma não precisa parar, não precisa fechar. A gente sabe que o comércio em pleno funcionamento, os empregos são mantidos e outros podem ser gerados. Final de ano costuma ter a contratação, né, de temporária. E através da contratação temporária, muita gente consegue se fixar.
E com certeza, Cátia, que esse ano o trabalho temporário pode ter certeza que vai bater recorde de admissão nos últimos 3-4 anos.
Fico feliz com
isso. E também na parte de vendas. A expectativa é muito grande, principalmente aqui para a Ilhéus. A gente já vê que o comércio já está ativo. A gente já tem circulação de pessoas maiores do que nos meses anteriores.
Que bom, viu? Eu desejo mais sucesso mesmo. Mais um ano aí desse Natal Encantado. Esse é Natal Encantado de prêmios da CDL de Ilhéus. Vá ao comércio prestigiar você, principalmente você que mora em Ilhéus. A gente sabe também que Ilhéus, assim como Itabuna, recebe pessoas de outros municípios, né, da região.
Sim, verdade.
Então aproveite aí que a partir de sexta-feira já tem aquele cupom pra gente, hein?
Isso.
Rodrigo, vou aí cobrar, viu, na Zoom Casa Decor, o meu cupom.
Verdade. Agora, eu não vi esse meu diretor ainda, o nome dele na lista das empresas que adquiriram, viu, Kátia?
Já está, sim.
Já?
Porque senão eu ia cobrar agora.
Entrou que dia?
Entrou ontem.
Eu ia cobrar agora. Vou desfazer a compra, vou comprar. Não, brincadeira. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia. A Gabriela FM está sempre com os microfones abertos para o comércio de Ilhéus. O que for bom para o povo de Ilhéus, a gente está aqui disponível para ajudar, para apoiar, né, Marcos?
Isso.
Então, eu desejo sucesso aí mais uma vez nesse ano, no Natal Encantado de Prêmios da CDL de Ilhéus. Okay, parabéns, gente. Viu? Vocês realmente fazem um trabalho muito bacana.
Ok, obrigado, Cádio, obrigado, Marcos. E agora, vamos, Paulo.
Vamos nessa. Nós estamos aí, gente, agradecer a vocês aqui, muito importante essa participação, e dizer aqui que nós estamos aqui no terceiro ano. Agradecer também o Valderico Júnior, quando esteve lá na presidência da CDL, foi junto com a diretoria dele, nós estávamos presentes, idealizadores aí desse Natal encantado, que realmente encanta.
É, Valderico Júnior, Valderico Júnior deixou de fazer parte da presidência, mas continua apoiando sempre a CDL aí, né? Através da Gabriela FM, estamos aqui, sempre para apoiar. Viu, gente?
Verdade,
muito obrigada mesmo. Um abraço para vocês.
Eu vou fazer igual os meninos, Robertinho Escarpida, né? Ah. Vamos descer a ladeira?
É. Bora, né? É.
Bora,
vamos
bora,
descer
um
a ladeira. Gente, obrigada, viu? Como a gente está aqui ainda tocando o programa, não vou nem poder acompanhá-los, mas... Claro que vocês podem voltar sempre, viu? Um abraço para vocês aí, toda a equipe, viu, da CDL Ilhéus, a diretoria é grande, tem uma galera lá, não consigo nem decorar o nome de todo mundo, mas um abraço a todos vocês, tá, da CDL de Ilhéus. 12 horas e 59 minutos, dá uma passadinha, Marcos, no WhatsApp da Gabi aí, pode ir direto, enquanto você separa aí algumas mensagens e também começa a separar para fazer o sorteio, né, do Vale uhum. Compras, do Vale Compras não, hoje é do rolo de papel de parede.
Isso.
Da Zoom Casa Decó, tá? Você já pode divulgar as mensagens?
Vamos lá, né, divulgar o pessoal participando aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Olha, Kátia, Marcos, boa tarde. É a Maria, como pode colocar uma caixa de lixo próximo ao centro da cidade, onde era a cesta do povo, né? Mais uma vez o pessoal reclamando daquela caixa ali.
Ah,
saindo do terminal urbano até a Avenida Princesa Isabel, tem uma caixa de lixo ali, o pessoal reclama do mau cheiro, né?
O povo tá reclamando muito, né, disso aí. Então a gente pede para o pessoal da limpeza, os serviços de limpeza, verificar isso aí, né?
Álvaro do Joia do Atlântico, em Ilhéus, olha, caiu um buraco ontem à noite, né? Indo para São Domingo, sentido Ilhéus e Itacaré. Pago R$3.500 de PVA, depois, né, perto da roda com pneus, R$2.000, é o fim do mundo, entendeu? Reclamando,
gasto,
né?
Né?
Do buraco lá, né?
Ô, meu amigo, é um absurdo, é buraco para todo lado, aí a pessoa bate num buraco desse, rasga pneu, aí depois tem que comprar pneu novo, a depender, né? Pode ter dado algum problema também na suspensão. Uhum. Ah, gente, é tanta coisa.
Também o pessoal reclamando aqui, ó, no Hospital São José, reclamando de atraso de salários, né? 13º também. O pessoal está com medo de não receber a primeira parcela ainda. E também está faltando até medicamentos lá no Hospital São José.
Que coisa, hein? Pessoal aí da direção do São José, vamos organizar aí. Porque eu soube que os repasses estão sendo feitos. Vamos organizar as coisas. Olha, o Marcos vai passar novamente aí no WhatsApp já já. Já vai separando, Marcos, e faz o sorteio e envia, por gentileza, enquanto... Eu divulgo informações aqui para os nossos ouvintes. A gente vai voltar a fazer outro alerta aqui em relação à Covid-19. A Bahia registrou 1.158 novos casos de Covid-19 em 24 horas, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a SESAB. Os números apresentam uma alta expressiva quando comparado ao último boletim, que foi o de segunda, dia 22, onde foram contabilizados 172 novos casos. Então, número alarmante, né? De segunda foram 172, aí vem o de terça ontem com 1.158 novos casos, então, ó, fica o alerta aí. De acordo com o boletim, né, de ontem, mais 10 pessoas morreram por causa da doença. Desde o início da pandemia, a Bahia já registrou mais de 1.250.000 casos, né, de Covid, com mais de 27.200 óbitos, né? Mais de 27.200 óbitos. Em relação aos vacinados, até domingo, dia 21, a Secretaria teve a última atualização com os 417 municípios baianos. Então, 10.952.306 pessoas tinham sido vacinadas contra a Covid com a primeira dose. Esse dado representa 86,2% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. E ontem a gente trouxe a informação, né, que a CESAB faz o alerta que 90% das pessoas internadas hoje na Bahia são de pessoas não vacinadas. Então eles pedem, né, que as pessoas se vacinem contra a Covid-19 para que não, né, caso pegar, não ficar grave e não precisar ser internado. Em relação aos leitos de Covid-19, a Bahia tem 1.271 leitos ativos para tratamento da Covid-19. Deste total, 373 mil estão com pacientes internados, o que representa a taxa de ocupação geral de 29%, tá, gente? No geral, tá? Olha, em relação à Covid-19, a gente fala agora também sobre carnaval, porque a Fiocruz recomenda, né, Marcos, que 90% da população esteja vacinada com segunda dose para que haja carnaval em Salvador, né?
Isso aí. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Gonçalo Moniz, Fiocruz Bahia, recomendou que o carnaval de 2022 só seja realizado em Salvador quando 90% da população estiver vacinada com a segunda dose. Além disso, o órgão destacou que é importante simular a imunização, principalmente aos jovens. A orientação foi encaminhada por ofício à Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador. O documento foi divulgado durante uma audiência pública realizada ontem, terça-feira. No ofício, a Fiocruz Bahia detalhou que tem usado o parâmetro de 80% das pessoas com esquema vacinal completo, as duas doses ou a vacina de dose única, para que se tenha segurança na realização de eventos. No entanto, pelo fato do carnaval ser um evento de massa, com muitas aglomerações e circulação de pessoas, incluindo turistas de outros estados e países, a Fundação considera ainda mais adequada a vacinação de 90% das pessoas com esquema completo, antes da realização da festa. A Fundação indicou também a necessidade do controle do passaporte da vacina, já que no carnaval o país tenderá a receber muitas pessoas não vacinadas dos Estados Unidos e da Europa, que podem considerar o Brasil um bom destino para os grupos antivacinas.
E aí tem essa questão da baixa cobertura vacinal, né? E também a Comissão de Saúde contra a Festa. Representantes de vários setores participaram da audiência pública, incluindo Marcos Sampaio, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde, e Everaldo Braga, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde em Salvador. Ambos se posicionaram contra a realização do carnaval e destacaram a importância de acompanhar os índices de contaminação. As secretarias de saúde do estado e do município, né, tanto do estado da Bahia como de Salvador, também tiveram representantes e apontaram com dados a baixa vacinação da população baiana. A subcoordenadora de controle de doenças imunopreveníveis de Salvador, a Doiane Lemos, participou do encontro e informou que atualmente a taxa de cobertura vacinal da capital de Salvador é de 75%. Já o presidente do Conselho Municipal do Carnaval, o Flávio Souza, ressaltou a importância de se oficializar o carnaval porque, para ele, festas serão realizadas sem controle, principalmente nos bairros. E avaliou que com a oficialização do carnaval, a fiscalização seria intensificada e a segurança maior com definição de protocolos. Sei não, viu, meu amigo? Eu acho que a realização do carnaval pode ser muito perigoso, né? Como aqui diz, né? Muita gente pode vir da Europa e dos Estados Unidos, as pessoas que não se vacinaram. A Europa está vivendo um surto de Covid entre os não vacinados e eles podem vir para o Brasil e causar problemas. E acaba de sair, viu, Marcos? Tem 10 minutos.
Sim.
Recebi agora. Quase 3 milhões de pessoas estão com vacinação da Covid-19 atrasada na Bahia, diz a CESAB.
Muita gente.
Acaba de divulgar, exatamente. De acordo com a CESAB, são pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose, de acordo com o prazo de cada imunizante, ou a dose de reforço, mas não buscaram o serviço de saúde. Teve gente que tomou a primeira, não voltou mais, para tomar a segunda dose, muito menos a terceira. E teve gente que não tomou ainda nenhuma dose.
Isso.
Né? E eu pensava assim, meu Deus, será que é muita gente assim mesmo? Vira e mexe, eu descubro alguém que não tomou. Eu falei, como assim? Você não tomou a vacina? Não, não sei por quê, não tomei. Sabe? Complicado, viu, Marcos? Então, tá aí, em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a secretária, né, também de Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, alertou que a imunização completa é que garante uma maior proteção contra a doença e ainda destacou que a principal medida para conter o avanço da Covid é a vacina, viu, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Complicado, viu, meu amigo? Ai, ai. Olha, nós vamos para a última notícia de hoje do programa, o Marcos vai trazer pra gente, é que o Senado aprova a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, né, Marcos?
O plenário do Senado aprovou ontem, terça-feira, em votação simbólica, projeto de lei que recria o Ministério do Trabalho e Previdência, que funcionava com autorização de medida provisória de julho deste ano. O mesmo texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. Criado em 1930, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia no começo do governo de Bolsonaro. No final de julho deste ano, o governo transferiu parte das competências que estavam com o Ministério da Economia para o novo Ministério do Trabalho e Previdência. O novo Ministério do Trabalho é responsável por áreas como Previdência, Política e Diretrizes para Geração de Emprego e Renda, Política Salarial e Fiscalização do Trabalho. Entre os órgãos que compõem a pasta estão o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O FGTS reúne o patrimônio dos trabalhadores brasileiros e tem ativos de cerca de 583 bilhões de reais. E o FAT, que é responsável pelo pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, conta com cerca de 86 bilhões em caixa. O Ministério do Trabalho e Previdência cuida ainda da Previdência Complementar.
Então tá aí, né? Recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Bem, a gente encerra aqui, né, as notícias de hoje do Jornal do Meio Dia. E claro, vamos divulgar aqui a ganhadora. Isso mesmo, já conferi, primeira vez aí ela ganhando. A Marília Santana da Silva é a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Parabéns, Marília Santana da Silva. Então você pode ir à Zoom Casa Decor, de preferência a partir de amanhã, com seu RG, tá? Porque seu nome ainda vai ser passado hoje à tarde para lá. E aí você faz a retirada do seu rolo de papel de parede. Marília Santana da Silva, o Azum Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, ali na rua mais conhecida como Rua da Linha. É bem pertinho, chegando já ali na Receita Federal, tá? Muito fácil. Vai lá, Marília Santana da Silva, na Azum Casa Decor e retire o seu rolo de papel de parede. Marcos, vamos encerrar aqui, né?
Vamos lá.
Uma ótima tarde, então, para você. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E, claro, super moda, né? E, obviamente, também o oferecimento da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma na Marquês de Paranaguá, a outra no Calçadão da Jorge Amado. Lá tá rolando a Super Black na Supermoda Ilhéus. Corre e garanta aqueles descontos, hein? À vista ou no cartão de crédito. Aproveite. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você fica logo mais com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.